temporada de Stranger Things. Agora é a vez do rock independente, que também teve espaço na série, lançada em 2016 e baseada nos anos 80. O combo alternativo tem Echo and the Bunnymen em Nocturnal Me, de 1980, Psydelic Furs em The Ghost in You, de 84, e Joy Division em Atmosphere, novamente, de 1980.
Die. What's Time. find it easy, naked to see, walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, set down with due care.
Esta sequência final teve Nocturnal Me de Will Sargent, Ian McCulloch, Les Pattinson e Pete Freitas com Echo and the Bunnymen, The Ghost in You de Tim Butler e Richard Butler com Psychedelic Furs e Atmosphere de Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris e Ian Curtis com Joy Division. Este programa trouxe canções dos anos 80 que apareceram nos episódios da primeira temporada de Stranger Things. Obrigado por sua audiência, obrigado ao Marinho Magalhães pelos trabalhos técnicos. Eu sou Márcio Aquile Sardi e conto com sua companhia sempre em Memória do Rock. Até a próxima!
Memória do Rock recupera o melhor do rock nos anos 80, com canções, artistas e histórias da música. Pesquisa, texto e apresentação, Márcio Aquile Sardi. Memória do Rock é uma produção da Rádio Câmara de Brasília, em parceria com centenas de emissoras em todo o Brasil.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br, câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Quando subia na moto,
ele se transformava.
Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3, a voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
7:18.
A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo o caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim. Tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba.
Olá, ouvintes, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Embalados pela poesia de Renato Russo, na voz da Cássia Heller, a gente abre o programa de hoje, que celebra os 40 anos de um dos principais centros de pesquisa teatral do Brasil, o Lume Teatro. Quem que vai conduzir a gente por essa trajetória tão rica é a atriz e pesquisadora Raquel Scott Earson. Raquel, seja muito bem-vinda aqui no Trilha das Artes. Alegria imensa te receber.
Oi, Mônica. Muito obrigada. Muito obrigada também por me receber. Obrigada à Trilha das Artes, à Rádio Câmara. É um prazer. Prazer poder ter essa conversa com você.
Ai, estamos super felizes. E, Raquel, o Lume nasceu na Unicamp em 1985, né? Idealizado pelo Luiz Otávio Bournier. E, desde então, tem se dedicado a pesquisar a arte da atuação com foco especial para o trabalho do corpo. Eu queria começar com você contando para os nossos ouvintes o que diferencia o trabalho do Lume de outros grupos teatrais?
Bom, pergunta grande.
Difícil, né?
Difícil, mas olha, eu acho que assim, tem uma coisa que é esse tempo, né, de quando o Lume começou, porque em 1985 ainda era muito novo aqui no Brasil essa ideia de um teatro físico, né? Eu vou chamar de teatro físico, que é um nome mais genérico, assim, que eu acho que as pessoas conseguem entender. Mas era uma influência muito de Grotowski, do Odin Theatre, que é um grupo da Dinamarca, do Eugênio Barba, e que isso na Europa já estava crescendo, assim, desde os anos 60, né? E demorou um pouco a chegar aqui. Então, nos anos 80, quando o Luiz Otávio Bournier voltou para o Brasil depois de uma temporada de 8 anos na França, ele veio muito com essa ideia, né, de trazer essa ideia de estar na sala, de treinar, de descobrir um próprio treinamento, de falar muito através do corpo. Ele tinha um mestre que era o Étienne Decroux, que é um francês que criou a mímica clássica, que criou todo um vocabulário através do corpo. E o Decroux falava que ele precisaria brigar durante 20 anos com a literatura para que as atrizes e os atores encontrassem essa voz através do corpo, para depois a gente se encontrar com a literatura de novo. Então, o Luiz Otávio tinha muito isso com ele também, de vamos então entender o que é isso, o que é criar essa potencialidade através do corpo, né? E, inclusive, uma das primeiras metodologias mesmo do Lume se chamava dança pessoal, que era essa ideia de como que o ator encontra as suas potencialidades a partir das suas memórias, a sua maneira de dançar, de fazer, de agir e criar esse vocabulário, né? Então o Lume começa aí. Era um momento bastante revolucionário na maneira de entender a forma de atuar. E também começa de, primeiro, em um lugar onde não havia quase nada, porque Barão Geraldo, que é esse lugar onde a gente vive, que é um subdistrito de Campinas e é onde fica a Unicamp. E naquela época não tinha nada mesmo, né? A maioria das ruas ainda era de terra, enfim, era realmente um lugar onde vocês tinham tempo para mergulhar na sala de trabalho. E a outra coisa era estar na universidade. Isso sempre foi uma coisa que o Luiz Otávio fez questão. Ele brigou muito para que a Unicamp aceitasse essa proposta dele, porque ele tinha certeza de que esse trabalho ele tinha que ser transmitido. Ele queria uma coisa que pudesse ir além, ter continuidade. Ele dizia, na universidade que eu tenho que fazer isso. Então, enfim, um pouco por aí que eu acho que começa o Lume e tá aí há já 41 anos.
Ele sempre aliando, né, a pesquisa com a atuação, né, com muitas montagens ao longo desses 40 anos, né?
Sim, o Lume demorou bastante a começar mesmo a fazer as montagens, porque isso também era um pouco essa ideia dele, né? De vamos entender o que é esse treinamento para depois a gente ver como que a gente traz isso para a cena, né? Então, nos primeiros anos do Lume, foram feitas 3 montagens, sendo que a terceira, que é o Knossos, o Luiz Otávio não conseguiu nem finalizar. Ele morreu antes da peça estrear. Então, o Ricardo, que é o ator, né, do Knossos, ele finalizou um pouco sozinho com os outros atores novos que estavam chegando e tal. Então foram poucas peças nesse início e depois é que a gente começou mesmo a produzir mais, né?
E aí, qual que é o segredo do grupo para conseguir manter viva essa questão da pesquisa, essa pesquisa continuada sobre teatro por mais de 40 anos? O que que alimenta vocês? O que que mais instiga?
A gente aprendeu a fazer teatro assim, Mônica. Muitas vezes a gente até fala demais do nosso mestre, mas é porque realmente ele criou uma raiz tão forte na maneira de entender o teatro que isso ficou na gente, né? Então, para a gente, a pesquisa está nesse sentido de como, né? De que maneira atuar, quais são as formas que o ator pode se preencher para a gente um pouco falar sobre isso. A gente fala da atuação, da maneira de estar em cena. E é isso que a gente ensina também. Então, a gente está sempre instigado a descobrir isso, né? Porque os nossos corpos também vão mudando. Estou no Lume há 32 anos. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro também se pesquisando e entender como que esses corpos agora estão em cena. Isso muda a nossa maneira de respirar, muda a nossa maneira de olhar, muda a nossa maneira de trabalhar a energia, a nossa força. E é claro que os temas, né? Enfim, né? O mundo está aí, a gente está olhando para o mundo, então os temas também vão nos instigando, né? Puxa, agora vamos falar sobre isso, vamos, né? Vamos trazer tal questão. Então, eu acho que isso o tempo inteiro está na gente mesmo, né?
Eu quero muito falar sobre essa questão dos temas abordados por vocês, mas agora eu vou pedir licença na nossa conversa para trazer outra escolha musical da nossa convidada. É o choro Cidade das Noites, de Renato Martins, Edu de Maria e Roberto Didio, com Anabela.
Fere a cidade o pesar, o dia me fez desamar, onde os homens inventam desvãos perdidos. Gente falando em vencer, brigando por ter e não ter. Gente tentando esquecer que a gente. Sinto a cidade pulsar, a noite chegou pra lutar. Resistindo com seus violões, se abrir.
A gente abriu o programa com uma música que tem a ver com suas raízes, já que você é aqui de Brasília, né? E aí você trouxe Cássia Eller cantando Renato Russo. E agora a gente ouviu essa canção linda de artistas com quem você também tem uma ligação grande, né?
Sim, para mim é bastante importante quando você me pediu essa escolha, né? Eu pensei, nossa, acho que tem toda a minha raiz brasiliense, né? Eu cresci junto com Legião Urbana, eu cresci junto com Cássia Eller, né? Era assim, foi o auge da minha adolescência e esses artistas também estavam começando. Então fizeram muito parte e são até hoje, né? Não consigo me desgrudar disso assim, enfim. E todo o rock dos anos 80, então isso é muito forte para mim. Mas tem uma outra questão que a gente tem uma tradição tradição musical em Campinas e em Barão Geraldo, que é esse lugar onde a gente vive, muito forte também. E hoje em dia essas pessoas, né, que são quase uma comunidade, a gente tem uma comunidade de artistas muito grande, né, não só ligadas à música. Então o Edu de Maria e a Anabela, por exemplo, eles têm um núcleo, chama Núcleo Cupinzeiro, e são sambistas assim de primeira linha. Não só esse samba aí, esse que a gente acabou de escutar, mas também eles fazem samba enredo e conduzem um bloco de carnaval muito bonito em Barão Geraldo. A gente tem um carnaval muito forte lá, carnaval de rua. E tem uma música deles que está no espetáculo também. No carnaval, vou juntar essas penas no chão. É uma canção que eles fizeram, foi na verdade uma junção de várias coisas, assim, um momento em 2010 que eles perderam um companheiro de trabalho. Então essa música é muito uma homenagem a esse companheiro, só que ao mesmo tempo a gente tinha convidado eles para fazerem a composição e a trilha sonora de um espetáculo que a gente estava montando, que era o Sonho de Ícaro, com muitas pessoas ali, eram 70 artistas, foi a primeira vez que a gente realmente chamou tanta gente para estar junto, e aí eles compuseram, né, essa música, que era a música tema do espetáculo. Então, para eles também era um momento muito forte, muito intenso, né, da perda desse companheiro. Então, são pessoas que estão sempre junto, né, trabalhando junto, criando junto, e tem essa força artística muito grande de grupos de teatro também em Barão Geraldo, que é esse lugar que a gente vive, né, que hoje tem quase 100 mil habitantes, mas 25 mil são flutuantes, né, porque é uma cidade universitária.
Universitária. Que legal ver essa relação forte, né, dessa comunidade artística em torno da Unicamp, né? Agora, voltando um pouquinho a falar sobre pesquisa, uma investigação sobre memória e corpo feita no seu doutorado acabou virando o espetáculo Alfonso, inspirado na vida e na obra do seu bisavô, o poeta simbolista Alfonso de Guimarães. Eu achei essa história tão incrível, Raquel, eu queria muito saber como que foi esse processo para você.
Bom, isso, enfim, é também, né, parte da minha história, da minha vida, né? Eu sempre escutei a minha família falar e recitar, e a minha avó falava muito, né, do pai dela. Então, isso era ali sempre um lugar de curiosidade para mim. Eu tentei várias vezes fazer essa pesquisa, tentei no mestrado, não me encontrei. E aí, quando chegou no doutorado, eu falei, acho que agora é o meu momento, né? Porque também a gente trabalha em grupo e, às vezes, a gente precisa ter força para trabalhar sozinho, né? Porque a gente está muito acostumado a trabalhar em grupo. Então, às vezes, tem que falar, opa, agora é o meu lugar aqui, eu vou falar de mim, das minhas coisas, o que está me movendo, né? Então, foi um momento de tentar um pouco descobrir quem que era esse homem Alfonso, né? Quem que era essa figura e encontrar com ela no meu corpo também, né? Descobrir o que que era isso, esse homem que morreu 50 anos antes de eu nascer, mas que ao mesmo tempo era tão presente para mim. Então, no doutorado, eu comecei a tentar buscar uma maneira de dançar essas poesias, né? Como que eu traria as poesias para o corpo. E aí, foi muito difícil, foi muito tempo em sala sozinha, tentando entender o que era isso, mas isso me ajudou a abrir um leque de pesquisa, porque tem uma das nossas linhas de pesquisa que se chama mimesis corpórea, que é a partir da observação, como que a gente traz aquilo que a gente vê, o que a gente percebe, como que a gente traz isso para o corpo. E esse trabalho da mimesis corpórea, que foi criado desde a época do Luiz Otávio Burnier, ele já começou com essa questão da mimesis corpórea, era muito ligada à observação e o encontro com pessoas e com figuras estáticas, né? Com imagens, fotografias, pinturas, era muito a partir daí. E aí eu vim com essa questão do texto. E a partir disso eu criei o que depois, então, eu chamei de mimesis da palavra, que é uma condução do corpo a partir da palavra. E acabou que foi até bem menos a partir da poesia, por essa dificuldade mesmo de entender como trazer a poesia para o corpo, mas foi muito a partir das biografias, dos escritos sobre o Alfonso, ou mesmo das correspondências, coisas que ele escreveu, né, que foram me movendo e me movendo no espaço e me ajudando a criar esse corpo Alfonso, né? Isso também acabou me levando a outra memória, que era uma memória da casa da minha bisavó, em Belo Horizonte, que, na verdade, é uma casa em que o Alfonso não viveu, né? A família mudou para essa casa em 1923, logo depois que ele tinha morrido. porque ele morreu em Mariana, né? Ele é de Ouro Preto, viveu em Mariana muitos anos, e aí essa foi a casa que eu conheci. Claro que depois a de Mariana eu conheci, porque atualmente é um museu, o Museu Alfonso em Mariana e tudo, mas essa que eu fui quando criança, em Belo Horizonte, foi muito forte para mim. E num desses trabalhos em sala, essa memória começou a voltar, essa memória dessa casa, dos sons da casa, e aí eu comecei a tentar entender o que era esse corpo-casa também. A história é um pouco longa, mas isso virou o que para mim foi mais um flanco ali dessa mímesis corpórea, que eu chamei de mímesis de monumentos. Então, comecei a também entender como é que a gente dança, como é que a gente corporifica as coisas, né? E principalmente as coisas grandes, os prédios, as casas, as árvores, enfim. Então, como que isso também nos dá um corpo. E tem muito a ver com a dança butô, porque a dança butô é uma influência muito grande também no lume, né? É uma dança japonesa do pós-guerra, e a gente teve vários mestres de butô. Então, o butô também trabalha muito com isso, né? Com esse dançar, esse por detrás, né? Essa sensação do que está escondido. Então, na dança de monumentos, eu danço muito isso, né? O que que o cupim tá? O que que o cupim tá movendo nisso, né? O que que suor que tem ali? O que que tem da seiva das árvores? Então, uma imagem, né? Você adentrar numa imagem que tem muito a ver também com o que acontece na dança butô. Então, acho que é um pouco por aí. A partir disso, eu criei esse solo Alfonso, e hoje em dia eu até apresento mais uma demonstração que eu criei, que conta justamente um pouco isso do que eu estou contando aqui, que é o processo de criação do Alfonso, e chama Quando os Subtextos São Textos, porque na peça eu fiz uma opção de, no final das contas, trabalhar pouco com o texto falado. Não que não tenha na peça, mas não tem tanto. É só que esse texto está o tempo inteiro comigo, eles funcionam para mim como subtextos na peça. Então, na demonstração, quando os subtextos são textos, eu trago à tona os textos que na peça são subtextos. É um pouco por aí.
É super interessante, né, que te escutando falar sobre esse processo, né, a gente percebe muito dessa forma de trabalho no espetáculo atual que vocês estão, que é o Kintsugi Sem Memórias, né, essa questão da memória, trazendo ali o que vem para o corpo também, mas eu vou deixar para a gente falar sobre esse trabalho mais recente do Lume, depois que a gente escutar a próxima escolha musical que você trouxe para a gente, que é uma escolha belíssima, Lancelot's Adventure, com o Edu Guimarães na sanfona e o Marcelo Onofre no piano. A gente falar sobre o espetáculo mais recente de vocês, você quer comentar essa escolha musical, Raquel?
Sim, essa escolha acho que tem ainda, vai um pouco na linha do que a gente estava falando ainda, desses artistas, né, que estão em Barão Geraldo. Marcelo Onofre compôs a música do Alfonso, toda a trilha sonora, né, e o Edu Guimarães tocou junto com ele. Então não é essa música aí, né, mas eles também estavam muito juntos comigo no Alfonso e também participaram de outras montagens do Lume nessa criação. E foi muito interessante porque a gente trabalhou muito juntos, então o Marcelo, ele ia compondo, né, no piano, eu ficava do lado do piano e eu, enquanto eu ia fazendo as ações, ele ia vindo comigo. Tem algumas canções que ele fala que essa aqui é um tom mais colonial por causa da época e tudo, mas em alguns momentos ele abria o piano e tacava a mão na corda mesmo, porque era uma coisa de enfim, um som denso, grave. E são artistas excelentes. O Edu Guimarães é um sanfoneiro autodidata, mas assim, ele sabe muito, e também compõe para várias peças de outros grupos, né? O Marcelo Noff também é professor de canto lá na Unicamp. Então, é um pouco por aí a minha escolha, né? Mas eu queria, então, aproveitar e falar uma coisa, já que a gente vai falar do espetáculo, que no espetáculo, aí são artistas que eu não trouxe aqui na minha trilha, porque também trabalham um outro tipo de sonoridade, né? Que foram as pessoas que criaram a trilha sonora, a música no Kintsugi Sem Memórias, que é a Janete El Raoli e o José Augusto Manes. Eles fizeram todo um trabalho a partir de uma das obras dos Noturnos de Chopin. Então, não sei se você percebeu, mas a música ela percorre a peça inteira. São 2 horas ininterruptas dessa música que eles foram transformando, né? Mas que estão ali o tempo inteiro fazendo essa cama para nós e para os espectadores, né? Então até queria ouvir, não sei se você prestou atenção, como que isso estava para você junto, né? Enfim, da peça.
Sim.
Mas vamos lá, vamos falar da peça.
Pois é, eu queria falar sobre essa peça que é extremamente surpreendente, o espetáculo Kintsugi Sem Memórias, que ele surgiu a partir de uma pesquisa do grupo sobre o Alzheimer e o esquecimento como projeto político, né? Mas eu acho que melhor do que eu falar, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes sobre essa proposta que vocês trouxeram, que além de falar sobre isso, também traz um pouco de uma brincadeira sobre a memória, sobre o grupo também, né? Porque além de trazer uma brincadeira, que eu não vou dar spoiler para os nossos ouvintes, sobre uma questão mais íntima do grupo, fala também sobre vários espetáculos, traz elementos de espetáculos que vocês fizeram ao longo desses 40 anos, né?
Sim, o que acontece, Mônica? A memória, ela sempre percorreu vários dos nossos caminhos. A gente sempre falou muito sobre a memória, escreveu, pensou, e, né? É uma coisa que sempre fez muito parte. E a gente estava ali um pouco burilando, pensando que espetáculo que a gente vai montar, e a gente já falou, nossa, a memória está aí de novo. E a gente já tinha um pouco vislumbrado a ideia de falar sobre o esquecimento. Porque a memória é também esquecimento. E isso já estava um pouco ali no nosso imaginário quando aconteceu uma coisa que, inclusive, a gente conta na peça, que foi quando a Ana Cristina Cola encontrou essa revista que contava sobre um povoado na Colômbia, que tem um tipo raríssimo de doença de Alzheimer e muito fulminante, assim, né? Porque as pessoas elas começam mais ou menos com 35 anos, com algum esquecimento e tal, e muito rapidamente vão perdendo as funções todas do corpo, de maneira que até 50 anos, por aí, elas já morreram. E 12% da população tem esse tipo raro de Alzheimer, que veio provavelmente com os espanhóis, de uma família que acho que trouxe esse gene, e ela realmente é uma doença hereditária. Como ali é uma região pequena, muitas pessoas acabam tendo. Bom, a partir disso a gente falou, pronto, é por aí que a gente vai. E como a gente sempre faz pesquisas de campo, a gente sempre explora muito o tema, né, antes da gente entender o que é mesmo a peça, a gente começou ali mesmo no Hospital das Clínicas da Unicamp, no setor de neurologia, conversando com os médicos e uma neuropsicóloga que nos acompanhou muito também, para a gente entender o que era a doença, né? Encontramos com pessoas, com as pessoas também que a gente traz na peça, né? Que nos receberam em suas casas, enfim, as pessoas que já estavam acometidas pela doença. Quando a gente convidou o diretor, que é o Emílio Garcia Webb, um argentino, né? Mostramos o que a gente tinha de trabalho, então ele veio com uma questão muito importante, que eu acho que mudou todo o percurso, né? Ele falou, olha, a gente está falando desse esquecimento, que é um esquecimento patológico, né? Ninguém escolhe ter doença de Alzheimer. E a gente estava vivendo um momento bastante duro no país e a gente vendo uma força de esquecimento provocada, né? Vamos provocar o esquecimento, né? Não vamos mais falar da ditadura, por exemplo, vamos esquecer isso. Então, ele falou, aqui a gente tem um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente quer falar dos momentos que a gente está vivendo, do país, a gente está tratando de diferentes formas de esquecimento. Então, ali foi um ponto muito importante para a gente entender, né, a diferença da patologia e do esquecimento provocado. Né,
um apagamento assim, mesmo, né?
Apagamento, né? Esquecimento, exatamente, apagamento. E aí a outra coisa foi, quando ele viu todo o material que a gente tinha, ele falou, vocês já têm um espetáculo. A maneira como vocês estão me contando é isso. Vamos trazer mais materialidades e vamos trazer a memória em todos esses âmbitos, né? Então vamos falar dessa memória social, vamos falar das memórias de vocês e vamos falar da memória de grupo. E ele é um criador de um grupo que foi muito importante na Argentina, que chamava Periferia. periférico de objetos. Então ele trabalha muito com essa questão dos objetos, ele é um super conhecedor disso. Então todas as memórias, elas foram trazidas a partir do que os objetos nos contavam. Então a gente foi então recolhendo vários objetos e a partir dali foi feita uma construção muito minuciosa, que é o que, que tem nessa memória que pode ser importante para muitas pessoas, né? Então foi uma escolha muito minuciosa de qual objeto e de qual memória que fala para mim, Raquel, mas que fala para Mônica de algum jeito também, que toca você em algum lugar. Então a escolha foi um pouco por aí, né?
É tudo muito marcante, né?
As músicas.
Uhum. É, contando para os nossos ouvintes que o palco ele começa a ficar cheio de objetos muito variados e cada um deles, como a Raquel falou, muito significativo, mas também chama muita atenção uma brincadeira que o grupo faz da memória como uma invenção, muitas vezes uma invenção coletiva, né, Raquel?
Sim, a gente vai trazendo essas várias versões, né, de uma suposta história que aconteceu com o grupo e que, é claro, né, o espetáculo ele é todo uma autoficção, né, então ele é permeado muito de ficção com o real, é claro, né, mas ele é permeado desse jogo que também confunde, às vezes, um pouco os espectadores e essa ideia de que a memória ela é sempre uma recriação, ela é uma reconstrução. Então, essa história, por exemplo, são 13 diferentes versões que vão dando essa linha do espetáculo para mostrar o quanto que a memória é reconstrução e o quanto que ela é recriação a cada vez que a gente revive, a cada vez que a gente reconta, né? Quer dizer, ela é uma atualização daquele momento. E a gente vai perdendo, né, partes dela, né, no caminho e vamos reconstruindo esses rastros e esses cacos de outras maneiras, né? Bom, já entrei na coisa dos cacos, né? Nem me lembrei que tem o kintsugi também. Você quer que eu já fale sobre isso?
Vamos escutar a sua próxima escolha musical e em seguida a gente conta o que significa a palavra kintsugi, esse conceito, né? Na verdade. Vamos conferir
ótimo
agora, então, a música Santa Teresa, outra dobradinha da dupla Edu Guimarães e Marcelo Onofre. Retomando a nossa conversa, o que, que é esse conceito de kintsugi que vocês trazem para o espetáculo Kintsugi Sem Memórias?
Então, o kintsugi é uma técnica japonesa do século XV, né? E a ideia é justamente essa, de, o kintsugi mesmo, ele é feito com laca e pó de ouro. Então a ideia é justamente de que um vaso rompido, depois que você o reconstrói, ele se torna mais valioso do que o original. Justamente essa ideia de valorizar a cicatriz, os acontecimentos, de valorizar o tempo. Então, a ideia do kintsugi calhou muito bem para a gente como metáfora disso que a gente estava contando. E essa história, né, que permeia o espetáculo, ela é uma história de ruptura, de quebra, de dor, né? Então, a ideia é justamente isso, de como a gente pode revisitar essas memórias e reconstruir, sem perder a importância disso que vai ficando, né, ao longo das nossas existências, das nossas histórias, as coisas que nos constituem enquanto pessoas. Né? Que vão ter as boas, vão ter as ruins, vão ter as tristes, né? Assim, as memórias que a gente não quer nem lembrar, aquelas que não desgrudam da gente, e todas elas são importantes para constituir a gente. Então a ideia é justamente isso, né? De que a gente vá juntando esses cacos e os colando dessa maneira mais bela possível, né? É claro que a gente não faz isso com pó de ouro na velocidade do espetáculo, porque isso também é uma coisa muito legal, porque você assistiu o espetáculo ontem, né? Ontem o vaso quebrou pouco, mas às vezes ele quebra em muitas partes.
Eu fiquei pensando isso, cada espetáculo sempre é único,
cada
claro, né? Mas aquele momento
único.
É sempre uma surpresa para vocês também, né?
É sempre uma surpresa, porque depende de como é que tá o vaso, uns são mais fortes que outros, depende do chão, né? Isso tudo muda muito, e aí cada dia é um desafio, porque cada dia a gente tem que reconstruir o vaso do jeito que ele nos aparecer. Isso também é muito bom como atuação, porque isso é muito performativo isso. Você ter que lidar com a situação ali do momento. Então, a gente tem que lidar com esse espetáculo de 2 horas, com muitos textos, muitas ações que vão se intercalando e entrelaçando, e a gente tem que montar o vaso, né? Então, a gente ainda tem essa ação e esse objetivo que tem que funcionar, né?
Ah, incrível, muito incrível esse trabalho de vocês. Puxa, Raquel, infelizmente o nosso tempo está acabando, então eu queria muito recomendar para os nossos ouvintes que acessem o site do Lume, que traz um acervo super rico dos trabalhos do grupo, que é o lumeteatro.com.br. Eu me surpreendi muito com a organização desse acervo lá, e ele mostra também o cuidado de vocês com a preservação e a difusão da memória, né? Esse tema tão presente aqui na nossa conversa, e essa preocupação com a partilha desse conhecimento acumulado em tanto tempo na estrada, né?
Sim, sim. Até lá no site, né? Se você correr assim para baixo, talvez tenha uma coisa que chama Arquivo Lume. A gente fez uma digitalização enorme de todo o nosso material de divulgação. Ele ainda está sendo alimentado, mas ele também vai ter muita coisa. Essa ideia do arquivo sempre acompanhou o Lume desde os primórdios também. Então, era todo tipo de documento, papeizinhos, coisas que iam sendo guardadas e que aos poucos a gente foi organizando, né? Assim, hoje em dia a gente tem uma pessoa que cuida disso, que é a Regina, e temos, enfim, ajudantes, bolsistas da Unicamp, alunos que nos ajudam a manter, né, essa organização, porque é um material que não para, né?
Uhum.
E hoje, então, que é digital, então a gente sempre tem muita foto, muito vídeo, muita divulgação. Então é um material difícil de organizar, mas a gente faz questão, né, tanto de mantê-lo organizado quanto de disponibilizar, né, que isso que agora a gente tem conseguido também, que é deixar aberto para o público também, né, passear, visitar. É claro que tem materiais que são mais restritos, mas aí que é para um pesquisador, uma pesquisadora, é só nos procurar. Se quiser, vai ao Lume, né? Se quiser conhecer o material físico também. O Lume fica em Barão Geraldo, em Campinas, em São Paulo, e é um lugar aberto lá também. A gente apresenta nossos espetáculos. A gente tem uma sala bem pequenininha, mas ela é, assim, um coração de mãe. Ela cabe muita gente. Enfim, sempre apresentamos lá, oferecemos cursos. Então, para quem puder e quiser conhecer também, sejam bem-vindos e bem-vindas.
Nossa, um tesouro imenso. Ô, Raquel, agradeço demais pelo seu tempo aqui com a gente. Desejo muito sucesso e vida longa para o Lume Teatro. A alegria é muito grande. A gente fica muito feliz de ver uma companhia com uma trajetória tão bonita e consistente como a de vocês.
Muito obrigada, Mônica. Obrigada mesmo por essa conversa.
Aconteceu, está tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que pra sempre, sempre acaba. Só penso em você.
E ao som de Por Enquanto, agora na gravação da Legião Urbana, a gente encerra o programa de hoje, que teve produção e apresentação minha com sonoplastia do Newton Gomes. Este e todos os outros programas estão disponíveis em nosso portal radio.câmara.leg.br. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.
7h49.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Longe, lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde. Mande para uma voz que se expande e suspende esse instante, lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde. Mande cidade, lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde. Cante para hoje.
Que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Mas quem tem coragem de ouvir amanheceu o pensamento que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Você que vem de dentro da saudade que eu sentia, da noite mal dormida, da minha fantasia. Você que renasceu do meu segredo, do meu sonho, do meu medo, do meu verso e da verdade derradeira. Você é a companheira, a namorada, a minha espera, meu refúgio, meu regresso, minha vida, meu amor. Você, uma lembrança, uma esperança, o sonho mais bonito que viveu pra se acabar. Você, momento eterno, você amanhecer, você, razão, eu viver.
Do my